Hackerspaces se multiplicam pelo Brasil. Animais de pequeno porte se tornaram maioria na Mata Atlântica. Novo teste para detecção de brucelose está em desenvolvimento. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de maio. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Quem tem filhos pequenos sabe que infecções e refluxo estomacal são problemas frequentes nas crianças e os tratamentos mais comuns utilizam, respectivamente, antibióticos e redutores da acidez do estômago. Mas esses medicamentos, mesmo quando são usados corretamente, podem causar alergias. Pesquisadores norte-americanos analisaram os dados de crianças nascidas entre 2001 e 2013 e verificaram que aquelas que foram tratadas com antibióticos ou reguladores da acidez nos 6 primeiros meses de vida se tornaram mais propensas a desenvolver alergias. 3% do total das crianças analisadas tinham alergia a alimentos, mas esse número foi até 2 vezes maior entre aquelas que haviam tomado redutores de acidez do estômago. As crianças tratadas com antibióticos apresentaram o dobro do risco de ter asma e rinite alérgica, se comparadas àquelas que não tomaram esses remédios.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Maria Rita e a música Cria.
Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixo sair da linha, da linha. Reflexo no espelho, levo a emoção. A lágrima ameaça do olho cair. Semente fecundou, já começa a existir. É cria, criador e criador. Cuida de quem me cuidou. Pega na minha mão. De quem me cuidou, pega na minha mão, me guia. Pitoco foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. Posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixo sair da linha, da linha.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A brucelose humana é uma doença causada por bactérias que afeta cerca de 500 mil pessoas no mundo por ano. Atualmente, o diagnóstico é feito por um exame que detecta anticorpos, mas os pesquisadores estão desenvolvendo um novo teste para detectar mais rapidamente a infecção. Para falar sobre a doença e a sua detecção, nós estamos na linha com o infectologista Marcos Vinícius da Silva. Ele é coordenador do Ambulatório de Doenças Tropicais e Zoonoses do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e da Faculdade de Medicina da PUC de São Paulo. Olá, doutor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer.
Professor, para começar, o que é a brucelose humana? Quais são os sintomas da doença?
A brucelose humana é uma doença causada por uma bactéria transmitida por alimentos como queijo, leite, não pasteurizado, acidentes vacinais com a vacina que é utilizada no bovino, que ela pode produzir doença humana. E ela é conhecida também como a doença das mil faces. Por quê? Porque os sintomas são muito variados. Geralmente, inicia com um período após o contágio de semanas e pode até meses de duração esse período de incubação. O início da doença, ela costuma ser uma doença febril, uma febre que aparece mais ao entardecer, emagrecimento, pode ter dores articulares e pode comprometer diferentes órgãos do sistema. Então, pode comprometer pulmão, fígado, baço, articulações, o cérebro e pode ter formas graves dessa doença, levando à formação de abscessos. E é uma doença importante, porque é uma doença de diagnóstico difícil. E o que ajuda muito no diagnóstico são os antecedentes epidemiológicos do paciente.
Quer dizer, se ele mexeu com vacina de brucelose, ele é é um candidato mais forte a que a doença seja essa. É isso?
Quer dizer, se ele não tiver os cuidados necessários para manipular essa vacina, ou se tiver algum acidente pérfuro cortante, ou contaminação de mucosa, como ocular, nariz, boca, sim.
E fora o pessoal que trabalha com vacinação de animais, qual é a incidência da brucelose? O senhor falou sobre queijos, sobre consumo de alimentos contaminados. Como é que é pouco, é muito?
Olha, como é uma doença que não é de notificação obrigatória, né? A gente não tem casuísticas oficiais. A gente sabe o que a gente vê no nosso ambulatório, o que retratam para a gente em termos de Brasil. É uma doença que requer uma preocupação das nossas autoridades sanitárias, porque a brucelose ela não é só transmitida pelo gado bovino, ela pode ser transmitida pelo caprino, pelo ovino, e a brucelose canina também. Os cães também são passíveis de ter brucelose, a brucella canis, e que pode contaminar o homem e levar também a doença. Então, nós não temos estatísticas oficiais para termos esse número em termos de Brasil. O que nós temos são os casos que nos são reportados e o que nós encontramos nos países onde a doença é de notificação compulsória.
Nós estamos conversando com o infectologista Marcos Vinícius da Silva, ele é coordenador do Ambulatório de Doenças Tropicais e Zoonoses do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo. Doutor, mas mesmo não sendo de notificação compulsória, a percepção é que o número de infectados tem crescido, é isso?
O número que nós temos visto, ele tem aumentado nos últimos anos. Ou é porque o fluxo está aberto para esses pacientes, e como nós divulgamos isso entre os médicos veterinários, nos congressos de doenças tropicais, acaba tendo uma visibilidade, uma porta aberta. E também nós temos aumento do número de pessoas vacinando o gado pelos próprios programas do Ministério da Agricultura, de ampliando a cobertura vacinal bovina, né? E isso acaba tendo um risco maior em termos de acidente desses vacinadores. Tanto os vacinadores têm que ser certificados pelo Ministério da Agricultura, que vacinam os bovinos. Nós acabamos atendendo nos últimos anos um número maior, inclusive, de acidentes vacinais decorrente dessa cobertura ampliada que atualmente tem sido feita, que é importante para o país e para a agricultura.
Doutor, como é que é feita a detecção da doença hoje?
A detecção da doença hoje, nós utilizamos inicialmente os testes sorológicos, são testes que detectam anticorpos sanguíneos contra a brucela no sangue dos pacientes ou dos suspeitos, e a partir daí a confirmação através de técnicas de biologia molecular na urina, né, ou no sangue.
Qual é o potencial desse novo teste que está sendo desenvolvido por pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz em São Paulo? O senhor está acompanhando isso?
Sim, este é uma ferramenta diagnóstica importante para nós clínicos. Por quê? Porque esse teste nos permite detectar brucelas que não são detectadas pelo método sorológico. O método sorológico, ele tem um hiato em que muitas vezes eu não consigo detectar o anticorpo para determinadas cepas de brucela. E com os métodos moleculares, eu vou ter uma certeza maior de que realmente o indivíduo está com a bactéria no seu organismo e também de cepas que os métodos sorológicos não me permitem detectar, como a brucela canis.
E doutor, para concluir, como é que se trata a doença? Quer dizer, conseguiu-se diagnosticar adequadamente? Qual é o tratamento?
O tratamento é uma combinação de antibióticos. Temos o tratamento curto, que dura 6 semanas, e nas formas mais graves ou recidivante, um tratamento mais prolongado, um tratamento de meses. E é uma doença que, mesmo depois do tratamento, ela requer um acompanhamento, porque ela pode ter uma recidiva em até 25% dos pacientes tratados e tratados adequadamente. Então, é uma doença que pode ter recidiva. Então, é importante não só o diagnóstico, mas o tratamento e acompanhamento desses pacientes com brucelose.
Perfeito. Nós conversamos com o infectologista Marcos Vinícius da Silva. Ele é coordenador do Ambulatório de Doenças Tropicais e Zoonoses do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e também é da Faculdade de Medicina da PUC de São Paulo. Para saber mais sobre a brucelose humana e o novo teste para detectar a doença que está em desenvolvimento, leia a nota de Yuri Vasconcelos, escrita na revista Pesquisa FAPESP de maio, ou então acesse revista Pesquisa. .fapesp.br. Doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar essa nossa conversa.
Brasileirinho, Tamílio Carrilho.
Thank you.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
O Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, o Compresp, aprovou em abril o tombamento de mais 4 conjuntos de edifícios da Universidade de São Paulo, na capital paulista. Os prédios dos departamentos de História e Geografia, os edifícios de Engenharia Mecânica e Naval, as piscinas e o estádio de futebol do Centro de Práticas Esportivas foram reconhecidos como patrimônio da arquitetura modernista da cidade. A partir de agora, essas instalações só poderão sofrer adaptações e reformas depois de aprovadas pela Divisão de Preservação da Prefeitura de São Paulo e pelo Compresp. Para Mariana Rolim, diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura, os prédios evidenciam uma concepção técnica e formal pioneira no modo de entender o ensino, como o uso de rampas e áreas de convivência para conectar os espaços. Com as novas aprovações, são 20 os edifícios tombados na USP. Seguimos com Tom Zé e A Briga do Edifício Itália com o Hilton Hotel.
O Edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza. Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel. Gracioso, moderno e charmoso, roubando as atenções pra sua beleza.
O Edifício Itália ficou enciumado e declarou a reportagem de amiga que o Hilton, pra ficar todo branquinho, toma chá de pó de arroz, só anda na moda, se veste direitinho. E se ele subir de branco, pela consolação, até no cemitério vai fazer assombração. O Hilton logo logo respondeu em cima: a mania de grandeza não te dá vantagem, veja só. Posso até ser requintado, mas não dou o que falar. Contigo é diferente, porque na vizinhança, apesar da tua pose de rapina, já andam te chamando Zé Boboca da esquina.
O Edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua grandeza. Mas apareceu agora o prédio do Hilton Hotel. Gracioso, moderno e charmoso, roubando as atenções pra sua beleza.
E o Hilton sorridente disse que o Edifício Itália tem um jeito de Sansão descabelado e ainda mais. Só pensa em dinheiro, não sabe o que é amor. Tem corpo de aço, alma de robô. Porque coração ele não tem pra mostrar, pois o que bate no seu peito é máquina de somar. O Edifício Itália sapateou de raiva, roubou praga e até insinuou que o Hilton tinha nascido redondo pra chamar atenção. Abusava das curvas pra fazer sensação. E até parecia uma menina louca, ou a Torre de Pisa vestida de noiva.
O Edifício Itália era o rei da Avenida Ipiranga. Era o rei da Avenida Ipiranga. Era o rei.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os hackerspaces são laboratórios comunitários que reúnem apaixonados por tecnologia. No Brasil, existem cerca de 30 hackerspaces, sendo o Garoa Hacker Club em São Paulo o primeiro e o mais famoso deles. Nós estamos na linha com o analista de sistemas Lucas Vido. Ele é tesoureiro do Garoa Hacker Club e vai conversar com a gente sobre o que são os hackerspaces. Olá, Lucas, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Obrigado por nos atender.
Bom dia e obrigado pela oportunidade.
Lucas, para começar, eu queria perguntar como é que funciona um hackerspace? O que é um hackerspace exatamente? O que se faz lá dentro?
A ideia é muito simples. Muitas pessoas não podem ter equipamentos caros na sua casa. Por exemplo, eu gostaria de ter uma estação de solda cara, um osciloscópio e tudo mais. O que acontece? As pessoas se reúnem numa associação, compram esses equipamentos, alugam um espaço para poder utilizar os equipamentos e daí surge o hackerspace. Surge da necessidade e do interesse dos entusiastas por tecnologia terem infraestrutura para poder desenvolver seus projetos de maneira livre, sem algum vínculo institucional ou qualquer outra restrição.
E o que pode ser um projeto desenvolvido no hackerspace, ou um tipo de projeto? Eu imagino que seja vários tipos, mas o que seria mais característico?
Cada hackerspace se especializa em algum aspecto. Tem alguns hackerspaces que são mais envolvidos com software livre, alguns são mais envolvidos com eletrônica. Tem outros que têm até uma veia artística, né? São voltados aí para produção artística. No Garoa, nós temos muito interesse em eletrônica, controle, né? Impressora 3D, CNC. E software livre. Por exemplo, um projeto muito bacana que saiu do Garoa foi a Metamáquina, que foi uma empresa que produzia impressoras 3D. Outra coisa bacana também foi o projeto Pingo, que seria uma biblioteca de programação voltado para a plataforma de desenvolvimento, como o Arduino, o Raspberry. Existe a gestão, que é totalmente voluntária. Eu, por exemplo, como tesoureiro, sou a pessoa que cuida ali dos pagamentos, né? Deixar as contas em dia e deixar a coisa rodando, né? Mas não existe esse compromisso de trabalhar no Garoa. As pessoas vão ao Garoa para desenvolver o seu hobby, basicamente.
Como é que se pagam as contas? Quer dizer, cada um faz uma contribuição? Como é que funciona isso?
O Garoa é financiado exclusivamente pelos seus associados. Ele não recebe dinheiro de universidade, financiamento público, nada disso. Cada associado paga uma mensalidade e com esse valor nós conseguimos pagar as contas e comprar equipamentos.
Nós estamos conversando com o analista de sistemas Lucas Vido. Ele é tesoureiro do Garoa Hacker Club em São Paulo. Lucas, normalmente associa-se a ideia do hacker a uma coisa misteriosa, às vezes até com atividade criminosa, né? O hacker como um criminoso digital, mas a cultura hacker é muito diferente disso. Eu queria que você explicasse o que é a cultura hacker e evitar confusão entre os dois termos.
A palavra hacker no nosso meio eu encaro como especialista. Sim, existe essa associação da palavra com a questão do criminoso digital, né? Alguém que usa os computadores e a rede de forma fraudulenta, né? Mas na concepção original da palavra, ela determina um especialista, né? Uma pessoa que usa um artifício técnico de maneira inovadora ou de maneira original, de maneira que não foi planejada. Esse seria o sentido que nós gostamos da palavra, né? A etimologia da palavra, né, associada com a ideia de cortar, podar, né, do alemão Abhaken, né, que seria tipo cortar fora, podar. Isso aí vem do MIT, né? Na década de 50 e 60, no MIT existiam clubes ali de ferromodelismo. Para conseguir fazer as maquetes funcionarem corretamente, eles usavam computadores telefônicos, né? Então é um uso inesperado por uma tecnologia, não tinha propósito nenhum em ser usado em ferromodelismo, mas o hacker usou aquele dispositivo tecnológico de maneira inovadora para resolver um problema de ordem prática.
Lucas, é comum surgir projetos novos entre os membros do clube? Como é que vocês interagem?
Existe a interação primária, que é no espaço físico. Então, as pessoas costumam frequentar o espaço, né? Às vezes porque existe a necessidade de desenvolver algum projeto, né? Eles querem fazer alguma coisa. E existe uma convivência das pessoas naquele espaço. E com essa convivência existe o intercâmbio de ideias, né? Duas pessoas ou mais, né, se encontram, sabe? Seria muito bacana fazer determinada coisa. Então, às vezes essa coisa acontece. Mas não existe nenhuma obrigação pré-determinada de se fazer coisa alguma, entendeu? O Hackerspace junta infraestrutura, pessoas interessadas, os resultados são projetos interessantes.
Qualquer pessoa pode se tornar membro de um Hackerspace? Como é que é a admissão de novos sócios no clube?
O Garou é um espaço aberto ao público, então qualquer pessoa pode ir lá e usar o espaço gratuitamente. A única restrição é a seguinte, o espaço tem que estar aberto e ele não tem horário fixo, mas você pode verificar se ele está aberto ou não no nosso site, né? Tem um sensor na porta que indica se ele está aberto ou não. Para se tornar associado é um processo um pouco diferente, que existe um critério de aprovação. Mas assim, se você realmente tem interesse em ser associado, basta frequentar o clube e naturalmente você acaba se tornando associado.
E qual é a diferença? Quais são as vantagens de você ser um associado?
Bom, a vantagem, basicamente, você tem a chave do espaço, então você pode usar o espaço a hora que você quiser. E você tem direito também de um espaço privativo ali para você guardar seus projetos, guardar suas coisas. Você não precisa levar suas coisas para casa, né? E tem o aspecto de participação nas decisões do clube, né? Por exemplo, decisão do que vai ser comprado, do que vai ser feito.
E são quantos associados hoje no Garou?
Hoje temos cerca de 50 associados.
Nós conversamos com o analista de sistemas Lucas Vido. Ele é membro do Garoa Hacker Club em São Paulo. Para saber mais sobre o funcionamento de hackerspaces no Brasil, leia a reportagem de Suzel Tunes na revista Pesquisa FAPESP de maio ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu vou ser bem sincero, olhei edições anteriores do programa e vi que vocês gostam bastante de Bossa Nova. Coincidentemente, eu estava ouvindo aqui um álbum do Tom Jobim, de 1970, que é o Stone Flower. Então eu queria que vocês tocassem a música, a faixa que chama Amparo.
Thank you.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Uma parceria entre especialistas em história, computação e ciências cognitivas está ajudando a mostrar como ideias surgiram e vicejaram logo após a Revolução Francesa. Os pesquisadores vinculados às universidades de Indiana e Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, usaram técnicas de mineração de dados para analisar transcrições de 40 mil discursos da Assembleia Nacional Constituinte, o primeiro parlamento pós-revolução que funcionou de 1789 a 1791. Os textos estão disponíveis no Arquivo Digital da Revolução Francesa e foram estudados por meio de um método que combina teoria da informação com estatística para rastrear padrões de uso de palavras nos debates da Assembleia. Enquanto os representantes à esquerda no espectro político utilizavam uma retórica inovadora para apresentar suas ideias, os mais conservadores adotavam um discurso com combinações de palavras familiares para se opor às mudanças. A certa altura, o carisma dos oradores foi parcialmente neutralizado nos bastidores da Assembleia com a criação de comitês para deliberar sobre temas específicos. Esses comitês acabaram se tornando centros de poder por meio do seu conhecimento especializado, como explicou o cientista da computação Alexander Baron, autor do estudo.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Considerado o maior deserto quente do mundo, o Saara cresceu cerca de 10% no último século e hoje ocupa uma área de quase 7,4 milhões de quilômetros quadrados. Seu avanço sobre regiões mais úmidas do norte da África foi calculado por pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Eles analisaram dados sobre chuvas ao longo de mais de um século em toda a África e concluíram que o deserto cresceu 7 mil quilômetros quadrados por ano no período entre 1920 e 2013. Como todo deserto, o Saara pode se estender no inverno, o período mais seco, e se retrair no verão e no outono quando chove um pouco. Mesmo assim, a área ocupada vem aumentando. Segundo os pesquisadores, variações naturais do clima, como mudanças na temperatura do Atlântico e na circulação de ventos quentes, explicam boa parte da redução das chuvas e do avanço do Saara. Mas o fenômeno também é consequência das alterações no clima causadas por influência humana.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP. Entrevista.
A Mata Atlântica, mesmo com uma área 85% menor do que há 5 séculos, não sofreu grandes extinções de espécies de aves, mamíferos e outros grupos de animais. Na floresta que percorre o litoral e entra para o interior em alguns estados, agora predominam animais de pequeno porte, os maiores já são bastante raros. Essas conclusões saíram dos artigos científicos que formam a Atlantic Series, uma base de dados sobre áreas de ocorrência e abundância de espécies de animais, produzidos por cerca de 400 biólogos, ecólogos e engenheiros florestais do Brasil e de outros países. Para falar sobre esse trabalho, nós estamos na linha com o ecólogo Milton Ribeiro. Ele é professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, em Rio Claro, e é um dos coordenadores desse estudo. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
É um prazer estar participando e falar desses trabalhos maravilhosos que têm sido feitos pela Mata Atlântica brasileira.
Para começar, o senhor e o seu grupo viram que pouquíssimas espécies de aves, mamíferos e outros animais foram extintas na Mata Atlântica. Embora a área dessa floresta tenha sofrido uma redução, hoje ela é, creio que, 15% do que era. Como é que isso é possível? Como é que os animais sobrevivem se as áreas de floresta hoje são tão menores?
Na verdade, a gente, quando avalia a biodiversidade, a gente tem que sempre pensar em quais são as regiões que a gente está avaliando e como que cada uma dessas espécies pode estar reagindo às modificações. Se a gente congrega as informações da Mata Atlântica inteira, que envolve o Brasil, Argentina, Paraguai, são poucas as espécies que se tem registro de extinções. porque sempre em alguma porção da Mata Atlântica ela ainda tem condições de dar suporte para que aquelas espécies continuem acontecendo. Entretanto, em algumas regiões, muito provavelmente, as espécies estão se extinguindo. Eu acho que o grande exemplo disso aí são os mamíferos de médio e grande porte, que ocupam as regiões de serra, mais próximo ao litoral, mas em regiões do interior, em áreas que já foram muito devastadas, elas praticamente inexistem, né?
Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que as espécies ainda existem, mas em alguns lugares, ou em vários lugares, algumas dessas espécies desapareceram e só são encontradas em outros fragmentos, é isso?
Exatamente. Acho que a onça-pintada é um desses exemplos, né? Ela ainda pode ser observada em algumas das regiões, mas quando você observa toda a distribuição que potencialmente ela existiria, em muitas regiões elas já não existem mais, por questões tanto de caça quanto da perda das florestas essenciais para a manutenção das espécies.
Mas teve espécie que desapareceu já, não são poucas, mas tem espécies extintas, não tem?
Sim, existem algumas espécies que foram extintas, né, ou pelo menos são catalogadas como extintas, principalmente de aves. Na verdade, a quantidade de espécies que são identificadas como extintas são muito pequenas, né? Então, a maior parte das espécies ela ainda está ocupando a Mata Atlântica e muitas delas, para nossa surpresa, a gente ainda continua identificando novas espécies até desconhecidas, né?
Professor, quais são as espécies predominantes na Mata Atlântica de acordo com esse trabalho que o senhor coordenou?
Na verdade, quando a gente avalia a Mata Atlântica inteira, um pouco mais fácil é talvez entender os vertebrados. A gente consegue ainda identificar em regiões mais conservadas a anta, em algumas regiões a gente vai ter aí a onça pintada, a onça parda, com certeza, né? Espécies que não são necessariamente de Mata Atlântica, mas que ainda ocupam bastante essas regiões das florestas do interior, como o lobo-guará, que também ainda consegue resistir dentro dessas áreas que o homem tem as atividades econômicas mais intensas, né? Mas a grande maioria das espécies, para os ecólogos, são as espécies que a gente considera que são menos sensíveis à perturbação humana e menos sensíveis à perda das florestas, né? As espécies que têm dificuldade de ocupar ambientes não florestais e transitar entre eles, elas acabam regionalmente sendo extintas.
Quais seriam exemplos de espécies que ficaram muito raras?
Eu acho que a própria onça-pintada, a anta é uma espécie que ela vem sofrendo bastante com a perda, né? Dentro aí dos primatas, eu acho que um dos exemplos seria o muriqui, que ele ocorre em algumas regiões e em outras eles acabam sendo localmente extintos, né? Acho que tem uma outra espécie que eu acho que é bem interessante, que é o próprio micrião dourado, que ele tem uma região que a gente chama que ela já é restrita lá no Rio de Janeiro, e com o processo todo de perda das florestas, a espécie ela praticamente chegou à extinção. Felizmente, graças às iniciativas de ONGs e pesquisadores há uns 30 anos atrás, essa espécie ela vem saindo agora da lista de ameaçadas por conta desse processo de conscientização da população humana que vive naquela região e mesmo dos projetos de reestabelecimento de conexões entre as áreas, permitindo que as espécies possam estar transitando entre os fragmentos florestais.
Nós estamos conversando com o ecólogo Milton Ribeiro, ele é professor da Unesp em Rio Claro. Professor, quer dizer, uma das constatações, já falamos sobre isso, é que os animais de pequeno porte predominam e os de grande porte se tornam raros. Mas eu queria saber, quais são as consequências disso para a paisagem e para a floresta? Quer dizer, é um prejuízo, é uma característica nova apenas? O que isso implica?
Na verdade, nós estamos nesse momento tentando quantificar esse prejuízo. Que é um prejuízo, nós não temos dúvida. O que nós não sabemos ainda é a magnitude dele. Só para a gente ter uma ideia, são os organismos grandes que conseguem dispersar sementes maiores, e as sementes maiores geralmente estão associadas a árvores e a vegetação que necessita de uma fauna que consiga levar sementes a longa distância, que vai talvez dar o suporte para toda a estrutura da floresta. A partir do momento que a gente perde os grandes dispersores de sementes, que levam semente a longa distância e que levam também sementes maiores no processo, a floresta ela começa a ter uma característica muito diferente da original. A gente pode dizer que a floresta sem uma fauna que faz o seu serviço, ela começa a ter espécies de madeira mais mole, estoca menos carbono. Do ponto de vista de serviços ecossistêmicos, isso também tem as suas consequências. Então, assim, grosseiramente falando, nós estaríamos simplificando uma parte da complexidade da floresta, mas também reduzindo os serviços potenciais que essa floresta pode nos oferecer a longo prazo em diferentes regiões.
E isso causa desequilíbrio? Que tipo de desequilíbrio causa?
Acho que tem diversos desequilíbrios que vão acontecendo. Primeiramente, a partir do momento que algumas espécies de fauna que faz o serviço na floresta desaparece e a vegetação muda, existe o que a gente chama de efeito cascata. Uma coisa leva a outra. A partir do momento em que algumas espécies somem e comprometem a vegetação, essa vegetação deixa de prover recursos e serviços para outras espécies e para serviços que a gente precisa. Então, é como se fosse algo que vai acontecer com um efeito dominó, que ao longo do tempo, e a gente está tentando agora entender isso, vão ter consequências negativas para a manutenção dos serviços e manutenção da biodiversidade ou alguns aspectos relacionados a ela.
Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses artigos, essa Atlantic Series. O que eles são? São quantos? Quanta gente que foi envolvida? Como é que é o trabalho de compilar essa quantidade de informação grande sobre, enfim, a biodiversidade da Mata Atlântica?
Na verdade, está sendo uma experiência muito interessante esse processo que estamos há praticamente 2 anos de forma mais intensiva trabalhando. Primeiro, a Mata Atlântica, para pessoas do próprio Brasil e do exterior, ela é tida como muito bem conhecida, porque existe muita pesquisa, muito levantamento de informação, mas quando você busca essas informações, elas estão escassas ou elas estão disponíveis em documentos que são difíceis de ter acesso. Por mais que estejam públicas as dissertações, as teses, nem todo mundo tem acesso a elas e nem todo mundo consegue ler a nossa língua, o português. O nosso trabalho foi basicamente de montar uma rede de colaboradores, convidando toda a comunidade científica, técnicos que fazem levantamento em campo, pessoas que trabalham com consultoria, empresas que gerenciam monitoramento de biodiversidade e dando para eles a oportunidade de compartilhar para este banco de dados, vamos dizer, de multifinalidades, as informações que eles detêm historicamente. Para a gente foi uma surpresa de ver como em tão pouco tempo tanta informação tem sido levantada dos mais variados grupos biológicos, plantas, bichos, insetos, mamíferos, aves e por aí vai. Atualmente, a rede na Mata Atlântica ela está chegando a 500 colaboradores e a gente tem uma estimativa de que até o fim do ano esse número de colaboradores ele vai pelo menos dobrar, porque agora nós começamos a trabalhar com o grupo dos insetos, e que é uma quantidade muito grande de pesquisadores que detêm informações e já estão compartilhando com a gente as suas coletas históricas, os dados de coleções. Então, para a gente ver como que essa quantidade de pesquisadores estavam dispostos a fornecer a informação para um bem comum, o bem comum de compreender melhor a biodiversidade e também fazer um melhor uso dessas informações, está sendo para a gente algo muito gratificante, porque a gente sabe que a informação ela não só existe agora, como ela efetivamente está se tornando pública para toda e qualquer finalidade.
Quais os temas de artigos que já saíram e quais os que vão sair agora?
Até o momento a gente já trabalhou com mamíferos, diversas maneiras de monitoramento de mamíferos, de pequeno porte, de médio e grande porte, com dados de câmara trap. Os morcegos já fizemos um trabalho bem interessante, aves, primatas praticamente já terminamos de fazer também, estamos aguardando o aceite da revista. No momento, a gente está trabalhando também com um grupo de invertebrados, abelhas, vespas, pessoal de formigas praticamente já fez a lição de casa e está com um trabalho bem interessante. A parte de planta, a gente tem 2 estratégias definidas. Um pessoal da USP, liderado por uma equipe que coordena um projeto chamado Trico, que levanta as informações de árvores Eles já fizeram esse banco de dados, que eles estão há 4 anos trabalhando nisso e agora estão definindo uma estratégia de divulgação. Mas também o pessoal que trabalha com as plantas epífitas, né, que são essas plantas que se utilizam do suporte de árvores para se manter dentro das florestas. Praticamente o serviço foi todo feito e estamos também novamente aguardando um parecer da revista. E agora, para a gente, não temos um limite de até onde nós vamos, porque quem está definindo quais são os próximos grupos é a própria comunidade científica nacional e internacional que está dando suporte. Então, vamos entrando aí por diversas ordens de insetos que os pesquisadores já estão organizando e coletando informação. Ainda dentro dessa linha de vertebrados, o pessoal de anfíbios já fez a lição de casa e o artigo deve estar para sair ainda esse mês. O pessoal de serpentes, o pessoal de lagartos também já estão definindo uma estratégia de como coletar essas informações. Pelo que a gente observa, corre o risco de a gente terminar esse ano com 15 a 25 excelentes bases de dados sobre toda a Mata Atlântica para as mais variadas finalidades. E isso, o que a gente está chamando de colocar a Mata Atlântica na era do Big Data, né? Porque é muito mais informação disponível, toda padronizada, toda com a fonte, sabendo quem coletou, que valoriza as pessoas dentro do processo, né? Alguém saber que o seu dado, ele não só está restrito a poucas pessoas, mas de verdade está acessível para todos, faz com que as pessoas cada vez mais participem e nos procurem para definir alguma estratégia de tornar pública essas informações.
Perfeito. Nós conversamos com o ecólogo Milton Ribeiro, professor da Unesp em Rio Claro, para saber mais sobre as transformações da Mata Atlântica e sobre a base de dados Atlantic Series. Leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de maio, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar essa nossa conversa.
A música é Fio Maravilha e eu dedico a todos os alunos envolvidos nesse processo que heroicamente estão contribuindo com o nosso entendimento da biodiversidade e também aos grandes pesquisadores que nós temos na nossa ciência nacional.
Um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente meu. Filho maravilha, faz mais um presente vir. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou um goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Um gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.